Então hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Eu acho que não vai terminar, então em agosto a gente vai terminar Jeremias e falar sobre Jó e Lamentações, Jó e Salmos, né? Que nós vamos fazer depois. Mas gostei muito de que todos falaram, pegaram muita coisa do que eu ia falar também. E é muito precioso essa primeira meia hora, não é? A gente sente muita presença de Deus, como Deus está falando, assim, acho que é uma amostra do que cada um está pegando muito mais durante o mês. A gente lê muita coisa, né? Então acho que vocês pegam muito mais do que é falado aqui. Mas só cada um falando um pouquinho, a gente, assim, sente como isso está sendo vida para nós, né? Como isso é forte, né? Muito, muito bom mesmo. Então vamos dar alguns fatos sobre Jeremias. Ele teve um ministério de mais ou menos 40 anos. E os rabinos acreditavam que ele escreveu Reis, os livros de 1º e 2º Reis, que foi Jeremias que escreveu. Então, que ele escreveu Reis, e escreveu Jeremias, e escreveu Lamentações. Seriam os quatro livros que eles atribuem a ele. Como sempre, os mais modernos acham que não. Mas eu confio mais nos mais antigos, eu acho que. Eles dizem que muita coisa no estilo de Reis é mais ou menos o estilo de Jeremias. Mais ou menos o mesmo estilo. Então, e com certeza Jeremias não escreveu tudo que está em Jeremias. Por quê? Porque fala Jeremias. Alguém falando de Jeremias, né? Jeremias foi, Jeremias fez, né? É, com certeza. Mas Jeremias sabia de cor tudo que ele tinha, que ele tem que escrever várias vezes. Já pensou você ter o livro de Jeremias todinho de cor na cabeça? Talvez um pouco que ajudou foi essas imagens que tinha aquele, né? Então tinha várias imagens, então fica fácil para lembrar das coisas, né? Mas com certeza o que você falou é verdade, né? Que não escreveu nada, e na verdade quem escreveu foi o escriba, e ele ditava e o escriba escrevia. Mas mesmo assim, para compilar, por exemplo, o último capítulo vem depois, assim, então são várias coisas que alguém, não foi só Jeremias. Claro que muita coisa que ele ditou e que Baruque escreveu, mas houve uma certa coordenação e, né, alguma coisa assim. E outra coisa interessante sobre Jeremias é assim, que eles creem que ele é descendente de Eli, daquele Eli lá de Samuel. E Abiatar, lembra do Abiatar que foi mandado embora, né? E foi mandado para Natote mesmo, que é a cidade de Jeremias. Então Zadok ficou sendo o rei, sacerdote de Davi, né? De Salomão. Salomão que fez essa separação. Ele ficou com Zadok e mandou Abiatar embora, cumprindo a palavra que Samuel tinha falado sobre a casa de Eli, né, que a casa de Eli não ia ser sacerdote. Mas dessa casa amaldiçoada de Eli surge Jeremias, que era um dos sacerdotes, né? Então Jeremias era da linhagem de sacerdote, talvez até de sumo sacerdote, mas já tinha sido rejeitado, né? Mas era da linhagem de Levi e sacerdote. E o lugar lá parece que é lugar perto de Siló também, né? Então ele fala de Siló, que Deus abandonou Siló. Então Siló foi onde Eli era sacerdote, onde Samuel foi criado, e que Deus abandonou Siló e depois ficou em Jerusalém. E ele falou assim: assim como ele abandonou Siló, ele vai abandonar Jerusalém. Então, era uma coisa assim. E os rabinos comparam muito Jeremias com Moisés. Os rabinos dizem que ele era como se fosse um novo Moisés, um negativo de Moisés, né? Moisés é o pesadelo positivo e o Jeremias é negativo. Por quê? Porque Moisés introduziu o povo na terra, tirou o povo do Egito e levou para a terra. E Jeremias profetizou quando o povo ia sair da terra e ia voltar para a terra. Entendeu? Então, e os dois ministraram por 40 anos. Então, os dois ministraram por 40 anos. Então, Moisés tirou o povo do Egito, levou para a terra. E Jeremias ficou 40 anos, cinco ou seis reis que ele estava profetizando na época deles, 40 anos, e uma época terrível, uma época crítica. Então, assim, quando vocês falam de Jeremias, não pode falar que ele era negativo. A época que ele viveu era. Entendeu? O que ele estava falando sobre coisas que estavam acontecendo e que ia acontecer. Então, assim, não era ele que era negativo, era a época dele que era, então ele tinha que ser mesmo. Mas ele teve um ministério de explicar o que estava acontecendo. E assim, ele estava tentando falar para o povo não, ele estava tentando falar para o povo parar e arrepender, mudar de atitude, que Deus poderia arrepender, mas não ia adiantar. Assim, ia adiantar, mas o povo não escutava, por isso que não adiantou, né? Se o povo tivesse escutado, adiantava, mas não escutava. E só que aí ele lançou a base também para depois que eles fossem embora, eles pudessem voltar. Entendeu? Então, sem Jeremias, nós não teríamos uma explicação. O povo de Israel não teria explicação por que que o templo foi destruído, por que que tudo acabou, por que que Babilônia arrasou com eles, igual as outras nações. Nós não teríamos essa explicação. Ele explicou exatamente, ele veio na hora-chave para explicar o que está acontecendo. É por causa do pecado de vocês, desde que vocês saíram do Egito, até hoje, vocês não seguiram a coisa. Então, vai acontecer exatamente o que Deus falou com Moisés. Então, ele foi... eu falei que um é positivo, outro negativo, né? Moisés vem no início e vem Jeremias no fim, né? Então Moisés fala, se vocês obedecer, vai ser abençoado. Se não obedecer, vai ser amaldiçoado. Aí veio Jeremias e fala assim, vocês não obedeceram, então serão amaldiçoados. Mas, como Moisés também disse, depois de ser amaldiçoado, vocês vão ser restaurados e vai ter uma nova aliança, né? Então, assim, Jeremias, ele foi muito importante nesses 40 anos de ministério para trazer uma continuidade, uma explicação do desastre que estava acontecendo e uma continuidade para o retorno. Só pôde ter um retorno porque que Daniel estava lendo quando ele orou e que livro da Bíblia ele estava lendo? Jeremias. Jeremias, ele está falando sobre juízo e vocês vão ser castigados por causa do pecado, mas não falou só isso, não. Ele falou, vai durar 70 anos e vocês vão voltar. E vai ser assim, assim, assim. Então, Jeremias é quem explica a destruição que estava acontecendo, mas também explica como vai ter a restauração. Então, ele forma a base para que tudo isso pudesse acontecer. Então, Jeremias, para os rabinos, ele é tão importante quanto Moisés, e os dois eram profetas e sacerdotes, né? Ele era... Moisés agia como sacerdote, como Arão, entrava no Santíssimo Lugar, fazia tudo que o sacerdote fazia, era da tribo de Levi. Então Moisés não era um sacerdote ordenado, mas ele era mais do que sacerdote, né? E era profeta. E Jeremias era sacerdote e era profeta também. Então os dois eram assim. E uma coisa muito parecida, que assim, os judeus também acham muito interessante, é que os dois, quando Deus chama eles, fala que eles não conseguem falar, né? Moisés fala, não, manda outro, não consigo falar, tenho dificuldade de falar. E Jeremias fala assim, não me chama não, eu sou criança, eu não sei falar, entendeu? Então, assim, os dois dão desculpa para Deus e querem evitar de ser chamado para o ministério deles, falando que não sabe falar. E aí o Stephen Cole fala no livro dele que Deus só chama gente que não sabe falar, porque gente que sabe falar, você não sabe se ele está falando ou se é Deus que está falando. Agora, se ele não sabe falar, aí se fala é porque Deus está falando mesmo, né? Porque ele não sabe falar. Então, que é pessoas anormais, né? Agora, os contemporâneos de Jeremias são Abacuque, Sofonias, Ezequiel e Daniel. São os contemporâneos dele, na mesma época dele. Mesmo tempo que Jeremias viveu Abacuque, Sofonias, Ezequiel e Daniel. E o livro de Jeremias, ele tem profecia, ele tem história e ele tem autobiografia, né? Autobiografia é quando alguém escreve sobre a própria vida deles. E tem biografia, tem o outro escrevendo sobre a vida dele. Tem ele escrevendo sobre a vida dele. Então, Jeremias não é só profecia, não é só história. Ele também é biografia. Nenhum profeta fala mais dele mesmo do que Jeremias. Então, em Jeremias, é como se nós estivéssemos indo atrás dos bastidores para saber como que é um profeta. Você quer saber como é que é a vida de profeta? Lê Jeremias. Porque ele não fala só, veio a palavra do Senhor para mim. Mas ele fala de tudo que vocês falaram aí, do que acontecia com ele por causa dessa palavra, né? Então, com Jeremias, você entende atrás dos bastidores. Você não vê só a peça, não. Você vai atrás dos bastidores. Né? Em Isaías, os outros, você não vai atrás dos bastidores. Você só vê a apresentação. Agora, com Jeremias, você vai atrás dos bastidores e você vê o que passa dentro do coração dele. Tanto é que fala umas palavras meio mal criado para Deus, né? Então, se você acha que o profeta é só santo e só fala coisa bonita e nunca duvida de nada e nunca reclama de nada e nunca murmura, é porque você não leu Jeremias. Porque Jeremias é um dos grandes profetas e ele mostra que os outros apagam essa parte, não coloca. Mas Jeremias coloca. Então Jeremias é um profeta que inclui as lutas internas dele, os dilemas, os problemas, as brigas com Deus, né? Todas essas coisas, a vida de oração dele, acho que alguém falou que tem 9 orações de Jeremias aqui, e as 9 orações dele são muito fortes, são talvez as partes mais fortes. Então assim, é muito interessante ler o livro de Jeremias, porque você não vê só Deus falando, mas você vê quem está falando em nome de Deus e como custa caro para ele, e qual a luta que dá. Então, quando você tem essas lutas, você não se sente estranho, porque Jeremias foi usado por Deus e tinha também essas lutas, né? Esses problemas. A Bíblia não nos traz a imagem de alguém que nunca erra, que nunca reclama, que nunca fala mal de Deus, ou mal com Deus, que nunca fica bravo. A Bíblia não traz essa imagem, tá? A Bíblia traz a imagem de realidade. Vocês vão ver isso nos Salmos, vocês vão ver isso em Jó. Vocês vão ver que a Bíblia é um livro de realidade, de verdade. Então Deus não gosta de gente que usa a linguagem espiritual para espiritualizar as coisas. Vocês viram o livro de Esther, não mencionou o nome de Deus nenhuma vez e Deus está presente, não é? Então assim, nós não precisamos citar a Bíblia, nós não precisamos citar versículos, nós não precisamos espiritualizar as coisas. Nós podemos ser francos e reais, e se nós formos tementes a Deus e fizermos isso, Deus vai estar presente, e aí os versículos vão vir e as outras coisas vão vir, né? Mas não precisa, assim, nós precisamos fugir dessa alta espiritualidade, alta, sabe? Alta, achando que citar versículo, colocar motivações espirituais nas coisas, melhora a coisa, não melhora, piora. Deus não gosta disso e a Bíblia é muito forte sobre isso. Jeremias é um exemplo, mas vocês vão ler Jó. Jó é um exemplo. Deus falou assim: eu gostei do que Jó falou, não gostei do que vocês falaram. Mas Jó fala cada absurdo e Deus dá uma bronca nele, né? Quem é esse que fala desse jeito e tal? E ele fala assim: ai, eu não sabia, me perdoa, né? Tal, e eu me arrependo. Aí depois Deus pega os amigos, pede Jó para orar para vocês, porque ele eu escuto, vocês não. Você só fala coisa religiosa, só baboseira. Ele que fala a verdade, eu gosto do que ele falou. Ele falou um monte de coisa que Deus teve que dar bronca nele. Mas Deus gosta de Jó, gosta de gente que fala a verdade, que rasga o verbo, que sabe, que não é hipócrita, que não tapeia, sabe, com religiosidade. Então Deus não está querendo que você apresente uma fachada. Ele está querendo que você seja real. Agora, o real tem que ser um real que tem temor de Deus e que tem, né? Sim, então, a mesma hora que reclama, vocês vão ver nos Salmos também. Os Salmos, muitas vezes, começam lá embaixo. O cara fala assim: eu tô... Onde o senhor está, Deus? Eu tô sumindo. Só tô acabando um pouquinho aqui para cima, daqui a pouco você não vai ver mais nada. E daí, ele termina o Salmo louvando a Deus e vai estar tudo bem. É assim, no mesmo Salmo. Então, é porque a presença de Deus vem. E aí ele começa a ficar alegre e nem lembra como é que estava ruim quando começou a oração. Mas é uma oração só, é 2 minutos, 3 minutos. Ele estava tão deprimido e depois ficou tão animado. Mas às vezes ele começa animado e termina deprimido também, tá? Então, e às vezes tem salmo que começa deprimido e termina deprimido também, até o fim. Então, quando vocês estão lendo salmos no mês de julho, presta atenção nessas coisas, tá? Depois vocês marcam o salmo, que eu estou lembrando de um. Eu acho que não tem mais do que um, que começa deprimido e termina deprimido. Hã? Não, acho que 70 fala sobre os injustos e depois ele entrou no santuário e viu, não sei. Não sei. Depois vocês procuram. Mas vocês vão ler um salmo que eu vou te falar. Começa mal e termina mal. E aquele, quando vai se cantar, deve cantar em tom menor, assim, tom de fúnebre, assim. Então tem vezes que sua oração pode ser assim, gente. Vocês não podem pensar assim, toda vez que vai orar, vai sentir a presença de Deus e vai dar certo? Não, tem hora que não. Né? Então assim, toda reunião tem que terminar up, né? Animado. Não! Porque aí vai ser falso. Porque às vezes não termina assim, às vezes não está bem, às vezes Deus não está feliz, às vezes nós não estamos felizes. Entendeu? Então assim, a falsidade, a fabricação de um ambiente artificial, usando linguajar, usando técnicas, usando coisas, é o que Deus abomina. E a gente precisa ler a Bíblia para entender isso e precisa ser o mais real possível e menos apresentador possível, né? Jeremias é muito bom para ajudar com isso aí. Então vamos começar anotando alguns aspectos de Jeremias, alguns pontos. Alguns vocês já ressaltaram, outros não. Nós não vamos ter tempo de ler muitos versículos, uma pena, porque poderia ler, mas vocês já leram bastante também, mas tem algumas passagens muito bons. Primeiro aspecto que ele fala que ele conheceu ele antes de nascer. E, na verdade, acho que ele fala antes de te formar no ventre.
Ele fala isso em Isaías também, eu anotei.
Você anotou, né?
Fala em Isaías 49, 1, 2 e Jeremias 1 ou 5.
É. 5. Agora, quando ele está falando em Isaías, ele está falando de Israel. Não, é? Não de Isaías, ou não? Ou é?
Eu entendi que era Isaías, eu acho.
Volta lá, vai, procura lá, vamos ver. Antes que te formasse no ventre. Não é quando te formei no ventre. Antes que te formasse no ventre. Quer dizer, antes de você existir. Quando você era pensamento na mente de Deus. Quando você era pensamento na mente de Deus, eu te conheci. Você já pensou? Eu fiquei pensando nesse versículo e Stephen Kong fala que esse aqui, esse chamado do Jeremias é um exemplo para todos os nossos chamados. Para todo mundo. Todo mundo nasceu com um chamado. Então, isso aqui, o que fala com Jeremias... Eu te chamei, eu te conheci, depois te chamei, depois te constituí. E Paulo, no Novo Testamento, fala isso. Antes que eu nascesse, Paulo falava assim, antes que eu nascesse, Deus me chamou, Deus me escolheu, mas me chamou depois, ele estava perseguindo e matando, depois que Deus chamou ele, né? Você viu aí?
Vi, no 49, no mesmo que está falando de Israel.
É. Mas assim, o que eu quero dizer, gente, que eu senti muito forte isso para mim também, senti muito forte. Deus nos conheceu antes de nos formar no ventre. Você já pensou isso? A gente não acredita nisso, viu? Eu me toquei que eu não acreditava nisso. Não acreditava. Eu achava que nossa, toda hora eu estou correndo perigo, assim, correndo perigo se não andar certo, se não fizer a coisa certa. E que eu estou servindo a Deus não é muito do jeito que Deus queria, ele queria melhor e tá assim. E claro, que tem muitas coisas boas assim, mas se você pensar assim, Deus te conheceu antes que você nasceu, antes que você foi formado no ventre, significa que ele tem um amor por nós e um zelo. O Deus do universo, Deus que criou o mundo inteiro, nos conhece antes de nascer. É, mas depois eu fiz um monte de coisa errada. Mas Paulo também fez. Aqui essa idade de Jeremias, capaz que eles dizem que era entre 16, 18 anos de idade, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, o fato de ele conhecer a gente antes de nascer não quer dizer que a gente vai nascer e vai fazer tudo certo. Entendeu? Não quer dizer isso, não. Mas quer dizer que ele nos ama, nos projetou e tem um plano para nós. E nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus e confiar nesse amor dele. Gente, eu acho que ia aliviar muito a nossa expressão de rosto, não é assim? Não é verdade? Assim, que a gente fala assim, nossa, mas para que eu preciso ficar tão preocupado, tão ansioso? Deus me ama antes que eu nasci, antes que foi formado no ventre. Gente, é um negócio poderoso isso aí, muito forte, né? Então, isso aí é muito precioso. E o versículo 9, vocês viram também que ele fala que Deus tocou os lábios dele, igual tocou de Isaías, né? Tocou os lábios dele. Ah, Senhor Deus, é isso que eu não sei falar, porque sou um menino. Quando fala assim, menino, ele está querendo dizer, ele era um jovem, e um jovem que não tinha ainda nenhuma expressão na sociedade. Quis dizer que, para que você está me escolhendo? Né? Eu ainda não vim, nem provei nada para que eu vim para o mundo e tal. E eu, sacerdote, um sacerdote, você percebe que o sacerdote, basicamente ele não falava muito, né? O sacerdote fazia as coisas, sacrificava, levava o incensário, levava as coisas, ele não ficava falando muito. Então o sacerdote não precisava falar. Então o Jeremias falou assim, eu sou sacerdote, eu não sou de falar. Aí Deus falou assim, não digas eu sou menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tu quando eu te mandar, dirás. Então estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca e disse-me, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Então a palavra profética é o meio que Deus usa para governar nações. Já pensou? Deus governa nações pela palavra que ele coloca na boca de menino. Você já pensou? Jeremias, quem era Jeremias? Jeremias não se achava nada. Fala, vai buscar outro. Mas Deus falou, não, eu conheci você antes de nascer e eu quero que você fale. E você vai falar a minha palavra e a minha palavra na tua boca vai derrubar nações e vai levantar nações. Já pensou? Então Deus usa a palavra dele na boca de pessoas que não sabem falar para mudar as coisas nas nações. Muito forte isso, para exercer sua autoridade. É uma coisa muito forte em Jeremias, ele fala assim, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Muito importante isso. O fato de Deus estar com Jeremias te consola? Tanta coisa aconteceu com ele de ruim. Então, o fato de Deus estar com você não quer dizer que você não vai ser jogado numa cisterna cheia de barro até aqui. Não quer dizer que você não vai ser açoitado. Não quer dizer que você não vai ter angústia de coração terrível. Então, o fato de Deus estar com você não quer dizer que você não vai ter desavenças, vai ter problemas, provações, problemas. Aliás, pelo contrário, ele fala, Deus, porque eu não me emprestei a usura, né, com juro alto, e nem tomei emprestado, por que todo mundo me odeia? Então, assim, o pessoal acha que Jeremias era uma pessoa muito mansa, muito calma, muito, assim, tímida, e provavelmente era mesmo. Paulo não era, né? A gente sabe que Paulo não era. E Moisés era meio bravo, depois ele ficou mais manso, mas ele é meio bravo. Mas Jeremias não parece ser um cara que vai lá e mata o egípcio. Jeremias parece ser um cara bem calminho mesmo, bem manso. E Deus levanta ele para derrubar reinos, para falar a palavra do Senhor para as pessoas, para matar outros profetas. Ele não mata, ele só mata para a palavra, né? Você vai morrer, seu desgraçado, você vai morrer. Então assim, como que ele podia ser assim? Como que ele podia fazer isso? Se Deus era com ele, Deus era com ele. Mas ele falou assim, o problema meu é justamente Deus estar comigo. Esse é o problema. Se Deus não estivesse comigo, eu não era tão azarado. Maldito dia que eu nasci, ele foi pior do que Jó, não é? Pior do que Jó, porque Jó falou, maldito dia que eu nasci, que esse dia não seja contado no calendário. Minha sogra, que é da Assembleia de Deus, ela falava assim, sabe por que fevereiro tem 28 dias? Porque Jó nasceu no dia 30. De fevereiro, ele nasceu no dia 30 de fevereiro, e ele amaldiçoou o dia, que o dia ficou tão amaldiçoado, pegou assim a maldição, maldito seja esse dia, não entra no calendário, não seja nomeado entre os meses do ano, entre os dias do ano, maldito seja esse dia, aí a maldição pegou tanto que pegou um pouquinho no 29, 29 só aparece cada 4 anos assim, com medo assim, o 30 sumiu, zarpou, e o 29 cada 4 anos ele chega, eu não quero pegar essa maldição do Jó não. Mas como você falou, vocês falaram que ele foi tão forte na maldição dele que foi pior do que Jó. Ele foi maldito o homem que foi contar para meu pai, coitado do homem, rapaz. Trouxe alegria pro pai dele e falou assim. Mas ele é assim, isso é para você medir o tamanho da angústia de Jeremias. A angústia dele. Assim, minha vida só traz desgraça para todo mundo. Quando eu abro a boca, só traz desgraça. Eu nasci para ser má notícia. Se alguém me vê chegando, já sabe que tem coisa ruim por perto. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Mas outra coisa você tem que balancear. Que Deus falou assim, eu vou estar com você. E eu vou estar com você, e eu vou te fortalecer, e eu vou te dar coragem, eu vou te dar intrepidez, e eu vou te dar resistência. E, gente, era para ser morto várias vezes. Qualquer um ia ter... Pensa assim um pouquinho comigo. A cidade está cercada, o exército está defendendo a cidade, e lá vai um bendito falador falando, entrega para eles, entrega para eles. E não adianta vocês lutar, não. Porque se tiver um homem só, eles vão vencer de vocês, porque Deus está com eles e não está com vocês. Esse cara é traidor. Entendeu? Tem que matar esse cara. Entendeu? Porque o povo já não está conseguindo lutar. E aí vem um cara e fala isso, então... Assim, era para ele morrer muitas vezes, ele não morreu. Ele foi salvo muitas vezes. E Deus protegeu ele. Então Deus era com ele. Trouxe muito azar para a vida dele. Mas ele foi protegido por Deus e Deus não deixou ele. Então assim, é isso que eu queria... Mostrar Deus estar com a gente é muito bom, é a coisa mais importante, mas não garante nada sobre a sua viagem confortável para o céu, tá? Você pode ser que vai passar maus pedaços se Deus está com você, e não por acaso, a presença de Deus pode trazer isso para a sua vida.
Os versículos fala que a gente está com ele, diz para te livrar.
Para te livrar. É. E ele diz também para ele em 1:17, ele fala: não desanimeis diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Ai, meu Deus do céu. Essa é uma alerta que vocês precisam gravar, viu, gente? Quando você é chamado para fazer uma coisa para Deus, faça com coragem e não desanime, porque se Deus te desanimar, aí você está enrolado. Entendeu? É melhor você ir, porque as caras... Quer dizer, não fica assustado com as caras das pessoas, as caras fechadas, as raivas. Não fica com medo do que as pessoas vão falar, do que eles vão dizer. Tenha medo de mim, porque se você tiver coragem, eu vou te dar resistência. Mas se você desanimar, aí eu venho e vou desanimar mais ainda. Entendeu? Então, não queira isso, né? Isso é ameaça de Deus, né? Um outro lugar... Vocês viram um lugar que ele fala que... Oh, Deus... Vamos ver, acho que está bem aqui no início. Ele fala, Deus, é uma das orações dele. Mas eu não sei se vou achar agora. Ele diz que... Talvez seja, vamos ver se é o 13. Acho que não é não, né? Então é um lugar onde ele fala para separar... Ah, é aqui, ó. É o 15. Olha aqui, só para você ver uma das orações dele, que ele fala para Deus, é o 15. E outra coisa igual a Isaías, no sentido que ele muda de Deus falar com o povo, e ele orando, sem explicar para você, né, o que está acontecendo. Você tem que prestar atenção, né? Você perguntou se é Deus ou é ele, né? Você tem que prestar muita atenção para ver se é Jeremias falando com o povo em nome de Deus, se é Deus falando com Jeremias, ou se é Jeremias falando com Deus, né? Reclamando com Deus. Então, aqui, por exemplo, ele acaba, falei que sirva os teus inimigos numa terra que não conhece, é Deus falando. E o 15, ele fala, tu, ó Senhor, me conheces. Lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Acharam-se as tuas palavras, eu as comi, as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Pois leva o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Esse versículo aí é famoso, não é? Achado as suas palavras, logo as comi, e eram gozo e alegria do meu coração. É, tem algumas frases de Jeremias que são citadas, colocadas em quadros, e todo mundo lê, e todo mundo acha legal, colocada em caixinha de promessa, né? Todo mundo gosta, né? Mas tira um pouquinho do contexto, né? É muito bonito esse acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois leva o teu nome ao Senhor Deus dos exércitos. Fica legal falar isso, né? Mas antes ele fala, Senhor, eu tenho levado afronta por amor de ti, por causa de ti eu estou levando pedrada. E agora, versículo 17. Eu não me assentei na roda dos que alegram, nem me regozijei. Eu não tive vontade igual aos outros de ir para a festa, para ir fazer nada. Eu fiquei sozinho. Ele está com dó de si. Está uma crise de dó de si horrível aqui. Mas com razão, tá, gente? Com bastante razão. Eu dou toda a razão para ele. Sentei-me a só sob a tua mão, pois me encheste de indignação. Não consigo alegrar. Não consigo conversinhas, contar piadas, ficar, não consigo, eu fico só mal. Deus, eu não consigo ser normal. Ele está falando, eu comi tua palavra, era alegria do meu negócio, aí depois eu virei um ET. Um cara que, né, meu Deus. Depois ele fala, aí ele falando do que ele é, ele começa ele mesmo a ficar impressionado. Assim, como eu estou sofrendo, hein? Aí ele fala, por que é perpétua minha dor e incurável minha ferida que se recusa a ser curada? Serás tu para mim como ribeiro ilusório, como águas inconstantes? Quer dizer, comi, achei bom, agora virou uma coisa absurda. Eu clamo a ti, o Senhor não me socorre, o Senhor não me livra. Eu fico indignado, eu estou levando só chumbo. Eu faço o que é certo, os outros fazem o que é errado e estão curtindo a vida. Eu faço o que é certo e levo na cabeça. Como é que é, Senhor? E aí, Deus responde para ele, fala assim, coitadinho, Jeremias, é verdade. Não devia ser assim, né? Me desculpe, eu me distraí um pouquinho, deixei, esqueci de você, mas agora eu vou pegar você. Não, Deus, dá uma dura nele. Porque quando você tem dó de si, Deus não tem dó de você. Essa é uma boa coisa de se lembrar, tá? Se você tem dó de si, Deus não tem dó de você. Agora, se você não tem dó de si, muitas vezes Deus vai ter dó de você. Então, é bom não ter dó de si, tá? Olha o que Deus fala com ele. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, ele deu uma bronca nele, então te restaurarei para estar diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. E eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze, e eles pelejarão contra ti. Olha que promessa. Ele está chorando. Todo mundo vai me atacando. E eu estava dizendo assim, eles vão atacar mais. Mas você é meu, e você é a minha boca. E você para de falar bobagem. E o que ele está falando assim? Separa o precioso do vil. Ele fala assim, para de ficar com dó de si. Para de ficar reclamando, murmurando. Para de ficar reclamando da sua sorte. Para com isso. Você é a minha boca, você tem o precioso. Larga disso. Eles vão vir contra você? Vão vir contra você. Estão contra mim, vão vir contra você também. Mas você vai ter um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos inimigos e livrar-te-ei da mão dos cruéis. Então Deus dá uma promessa para ele, mas ele fala assim, para de ficar com dó de si. E o negócio vai ser duro e vai ser difícil, mas eu estou com você, pode ir em frente e manda abraço. Então, basicamente é... Essa é a história de Jeremias, e não é a única vez, essa é uma das vezes, mas é muitas vezes nas escrituras que ele fala sobre isso, né? É, agora em Jeremias 2, versículo 6, eu achei interessante que ele fala aqui, eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Então Deus gosta que as pessoas sintam falta dele. Se Israel tivesse sentido falta de Deus, não teria vindo juízo sobre eles. Ele falou assim, eu mandei juízo, eu mandei coisas, e eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito. Então quando você pergunta, Deus, a gente ora, o Senhor não está respondendo. A gente fala, mas o Senhor não fala nada. Você acha que Deus gosta disso? Deus gosta disso. Ele gosta disso. Agora, se acontece a sua vida e Deus não está presente, Deus não responde, e você continua normal, como se nada estivesse acontecendo, ele não gosta. Eles nem perguntaram onde está o Senhor. Então, ele quer que pergunte. Ele quer que você sinta falta dele. Quer que você fale assim, onde o Senhor está? Como é que ele não está respondendo? O que está acontecendo? Entendeu? Então, grande parte da reclamação dele de Israel é o fato deles não perguntar onde está o Senhor. Agora, ele não está falando que ele vai aparecer na hora que ele fala, onde está o Senhor? Ele parece da hora, igual o gênio de Aladim. Não. Ele não vai aparecer facilmente, talvez. Mas ele gosta que fica sentindo falta dele e que pergunte onde está o Senhor. Isso é um princípio. E quando não pergunta, ele fica com raiva. Eles nem perguntaram, nem sentiram minha falta. Entendeu? Então assim, é isso que ele fala muitas vezes, Jeremias. Ah, eles nem sentiram minha falta, foi em frente, não tem problema. Então quando Deus manda aprovação, manda luta, manda dificuldade, você fala, Deus, onde o Senhor está? O que está acontecendo? Deus acha bom. Agora você fala assim, não, o que eu vou fazer agora? Vou resolver esse negócio. Vou para o hospital, vou para o juiz, vou para o advogado, vou para o médico, vou fazer isso, vou resolver esse problema. Cadê? Vou pegar um empréstimo no banco. Você vai procurar todos os meios normais para resolver a situação. Você não quer buscar Deus saber por que está acontecendo. Você quer resolver para o seu jeito. Deus fala assim, eu mando luta, em vez de orar para mim e perguntar o que está acontecendo, você vai lá e tenta resolver? Pois não vai resolver. Não vai ter jeito. Então isso é uma grande lição de Jeremias, essa questão de procurar solução humana, né? Agora, essa primeira parte, capítulo 3, 4, 5, ele fala do juízo, essa primeira parte de Jeremias fala sobre juízo, mas ele nunca fala que vai fazer uma destruição total. Vocês observaram isso? Ele sempre fala, está com muita raiva, mas fala assim, mas não vou fazer uma destruição total. Ele sempre fala, não vou. Aí quando chega no 30, 31, 32, 33, aí que ele fala da restauração plena mesmo. Mas antes ele sempre fala, é o 3, 12, 14, o capítulo 3, 12, 14.
Não tinha intenção de destruir
completamente,
porque ainda havia uma...
Isso. É, Deus sempre, porque ele tinha jurado para Abraão e tinha jurado para Davi. Então, mesmo por mais raiva, mesmo esses primeiros capítulos ele está com muita raiva, não está muito positivo. Mas mesmo no meio da vai vir do norte, uma nação, e vai fazer, que meu, vamos ler só o primeiro aqui, ó. Vai, o versículo 12 do 3 aqui, ó. Ele fala, vai pois apregoa essas palavras para a banda norte, diz, e volta ao perto de Israel, diz o Senhor, não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Depois ele fala, somente reconhece a tua iniquidade. Depois fala, versículo 14, voltai aos filhos perto, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Então, mesmo no meio desses capítulos mais negativos, ele está falando sobre essa restauração. Entendeu? E você vê lá em Moisés, ele fala sobre isso mesmo, que ele vai destruir por causa do pecado, mas ele vai conservar e vai trazer de volta. Então, isso é sempre presente. Agora, o que, é que vocês veem aqui em Jeremias 3? Sobre a arca. Vocês tinham visto, vocês viram essa passagem sobre a arca? É o versículo 16. Ah, é bem pertinho onde nós estávamos mesmo. Quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela em nome do Senhor, a Jerusalém, e não mais andarão obstinadamente segundo o propósito do seu coração maligno. Olha que coisa interessante. O que que tinha em Jerusalém de importante? O templo. E o que que tinha no templo que era importante? O Santo dos Santos, que tinha a arca. Mas parece que Deus ficou com tanta raiva do povo ter a casa dele, o altar dele e a arca dele, e praticar tudo que eles praticaram, que falou assim, eu vou é acabar com tudo. Vou destruir. E para os judeus, aquele templo era o máximo. E destruir o templo quase significava que Deus não existia, ou pelo menos não gostava mais deles. É como se eles fossem, não fossem mais, eles não tinham terra, não tinham casa, não tinham nada. E, assim, praticamente destruiu a identidade dos judeus como povo. E Jeremias tá lançando a base para eles continuar sendo povo de Deus sem templo, sem arca. Eles vão ser mais povo de Deus sem o templo e sem a arca do que eles eram com o templo e com a arca. Percebe? Ele falou, nunca mais vocês vão fazer a arca do Senhor. Mas Deus, o Senhor que mandou fazer a arca. O Senhor que pôs a tábua da lei lá dentro e tal. O Senhor que mandou Moisés fazer tudo isso. Ele falou, nunca mais vocês vão falar isso. Nunca mais vocês vão pegar nisso. Por quê? Porque eles falavam isso e praticavam o contrário. Era religiosidade. Ele falou assim, eu odeio isso, eu não aguento isso mais. E depois ele fala, mas Jerusalém será o trono de honra de novo. É, mas vai ser um trono de honra sem templo, sem arca. É. E quando você vai em Apocalipse, o que você vê lá? Tem santuário lá? Não tem santuário. Porque o Senhor Deus é o santuário. Então, assim, ele parece que é a única passagem que explica aqui claramente que nunca mais vai ter arca, e nem vai lembrar de arca, e não vai precisar de arca, porque vai ter o próprio Deus, e vai ter outro. Aí depois ele fala lá no 31 que a lei vai colocar no coração. Se a lei está no coração, precisa de arca, a lei, as tábuas da lei lá. Entendeu? Então, assim, ele está dando umas dicas aqui que o Velho Testamento acabou, não funcionou, não deu certo. Tem uma casa, e ter povo, e ter sacerdote, mas todo mundo hipócrita, e todo mundo fazendo o que Deus odeia, e vai lá e oferece sacrifício, e vai lá e faz festa, e vai lá e guarda o sábado. Ele falou, eu não aguento mais isso, e eu vou destruir. Tem um lugar que fala assim, eu vou dar gritos, e vou destruir a minha casa, vou destruir o lugar que Salomão fez, vou acabar com tudo, para vocês nunca mais achar que tendo coisas religiosas me satisfaz. Precisa entender que só tem que ter eu, mais nada, mais nada. Então assim, isso é uma coisa bem forte, eu nunca tinha percebido. E os próprios rabinos dizem que Jeremias preparou a nação para não ter templo, para não ter, porque senão eles não podiam sobreviver, eles iam sumir, desanimar e virar outro povo. Mas não, eles conservaram a palavra, de Deus, mas não tinha mais o templo, nem sacrifício, nem nada mais, nem a arca, nem nada. Agora, quais são os problemas de Israel? São três. Cita três problemas de Israel. Primeiro, ele não reconhece que ele peca. Ele peca pra caramba, mas não reconhece. Não, eu? Eu sou bom. Não. Quem está falando? De quem está falando? Eu não. Que eu não peco, mas peca pra caramba. Então eles pecam e não reconhecem que peca. E aí, por isso que Jeremias usa essas imagens muito fortes de prostituta, de mulher que traiu o marido e tal. E usa palavras muito fortes para ele, para mostrar, vocês são isso. Ele queria ver se convencia eles. Depois, igual o João falou, ele pegou o negócio, você só não contou a primeira coisa, que ele usou, ó, ele amarrou no cinto e usou. E falou que o povo de Israel, Deus pegou eles e uniu eles com ele. Depois guardou lá e apodreceu e falou assim, ó, olha vocês aqui, ó. Vocês eram Deus, estava ligado comigo. E olha que vocês viraram aqui, ó. Aí ele pega o pote de oleiro e joga e fala assim, tem jeito de juntar? Então assim, ele está tentando mostrar para eles que a situação deles é grave. Através de várias coisas, mas eles não reconhecem. Eles não falam, não, nós somos bons, nós não somos ruins. Então o primeiro problema deles é que eles pecam pra caramba, mas não reconhecem. Na verdade, acho que não são três, são duas coisas, né? Porque isso aí, você pode pôr três, é assim, ele peca, não reconhece que peca, e o terceiro é, quando Deus castiga, ele não arrepende. Contei para vocês dos gêmeos que eu conhecia, Rafael e Gabriel, ou Miguel e Gabriel, era Miguel e Gabriel. Não contei para vocês sobre isso aí? Os dois gêmeozinhos moravam em Campinas e foram visitar nossa casa lá. E os dois eram gordinhos, baixinhos, e tocava, e tinha nome de anjo e tocava flautinha. E o Gabriel era um doce e o Miguel era ganjo guerreiro mesmo. Eu acho que era. E ele, eu lembro até hoje que ele roubou, eles tinham 3 ou 4 anos, ele roubou o Miguel roubou do Gabriel a flauta e o Gabriel não viu e continuou assim, sem a flauta, assim, por uns minutos, de tão rápido que foi. Gente, eu não esqueço disso, porque era dois anjos e um roubando a flauta do outro e o outro continuou assim, ó. Aí, um dia, a mãe deles falou com eles que eles tinham aprontado e que ia falar com o pai. Aí o pai chegou e falou, os dois aprontaram. Falei, ah, é? Aí, Gabriel, você fez?
Eu fiz.
Então você vai apanhar, né? Aí, apanhou, então acabou. Miguel, você fez? Não. Não, Miguel, você não fez. Vem aqui. Falou com a mãe. Ele fez? Fez? Miguel, você fez? Não. Ele pegou esse, e é gêmeo, é parecidíssimo. Um aceitou na hora, apanhou, tá bem. O outro gastou uma hora, menino de 3 anos. Teve que levar ele para aquele lugar de Guantánamo lá e torturar ele para ver se ele. O pai teve que levar ele pro quarto. E bater pra caramba. Você fez? Não. Não. Volta lá e bate mais. Você fez? Não. E aí, você sabe o que acontece? Se o pai desiste, o menino vira um capeta. Mas como o pai era insistente, torturou até ele admitir, sim, eu fiz. Quebrou a vontade dele. É igual aqueles cavalos bravos que você monta e o cavalo fica. A próxima vez ele não tem, não adianta, esse cara é mais forte que eu. Entendeu? Então, quando o menino tem uma vontade forte e você não quebra a vontade dele, é melhor nem começar a disciplinar. Porque se você disciplinar e ele ganhar de você, ele vai ficar mais rebelde ainda, né? Então, era a história de dois meninos, e é verdadeiro, e só não sei o fim da história, como é que eles estão hoje, porque eles já estão, deve estar homem crescido, e deve estar com família e tal. Mas, Israel era assim, apanhava, Deus mandava castigo, e eles falaram assim, não, não fiz. Não buscava só. Então Deus ficava com mais raiva, gente. Eu bato esse povo, eu mesmo com dó deles, eles não têm dó deles mesmo. Então assim, eu tô com dó deles, não quero bater mais. Arrepende! Arrepende, por favor, pelo amor de Deus, arrepende! Eles, não fiz nada errado, não. Imagina quando, se você for pai e o pai de Bob Mumford, que escreveu a patroa, ele falou assim: meu filho, ele batia no filho e falou assim: meu filho, tá doendo mais em mim do que em você. E ele falou assim: sei lá, você não tá apanhando, eu que tô apanhando, né? Depois, quando ele era pai, aí ele viu que tanto que dói no pai bater no filho. É muito difícil. É muito mais cômodo. Ah, não, deixa pra lá. É muito mais cômodo. Agora, bater e levar e até ganhar, até quebrar a vontade, até mudar o interior da pessoa, isso é muito caro. Então, Deus está castigando o povo dele e falando assim, quase suplicando aqui em Jeremias. Ele está quase suplicando. Gente, arrepende. Porque eu estou doido para arrepender do mal que eu estou falando que eu vou fazer com vocês. E vocês, eles não arrependiam. Entendeu? Então, assim, pecava, não achava que pecava, e quando levava juízo, não dava o braço a torcer. Procurava outra solução, mas não cedia. Esse que era o problema de Deus com Israel. E tem muitos versículos que falam sobre isso, né? Muitos, muitos. Agora, várias coisas, bem rapidinho, quero que você só anote, por exemplo, um tema que tem Isaías, Jeremias 5:1, é: Deus não encontrou um homem, né? Em Jeremias, em Isaías fala que ele não encontrou um. Em Jeremias também fala, não encontrou um. Outro ponto, cuidar dos pobres. Ele fala muito sobre cuidar dos pobres. É, então, assim, é muito forte, né? Que se eles cuidassem dos pobres, como Isaías falou também, Deus iria reverter muita coisa. Né? Deus iria reverter muita coisa. Então, cuidar dos pobres. O sistema religioso, esse negócio que você, acho que quem leu, acho que você, quem que leu? Sobre a questão do profeta profetizar falsamente e o povo querer que seja assim. Então esse é o sistema religioso. Ele fala, para de fazer sacrifício, para de fazer coisa e começa a fazer. Então Isaías falou sobre isso e Jeremias também fala sobre isso, né? Ele ama que cuida dos pobres, ele odeia ação religiosa que não tem realidade no coração. Ele falou assim, esse povo volta para mim, mas de coração não. Que Josias, ele viveu na época de Josias, né? E Josias fez toda aquela restauração do povo, mas o povo voltou a Deus por quê? Porque Josias voltou, mas não porque o povo voltou. Então não era uma volta sincera, né? A destruição virá do norte. Vocês viram isso? Todo lugar ele fala, vem uma nação do norte. Então a destruição virá do norte. Isso está se referindo à Babilônia, porque parece que a parte que dava para entrar lá em Israel era pelo norte. Babilônia fica mais ao oriente, né? Não tanto ao norte, mas o jeito deles atingir Jerusalém e entrar em Israel era pelo norte. Mas pode também estar referindo às coisas que vão acontecer agora nos últimos dias, que Ezequiel também fala do norte. E Ezequiel já estava na Babilônia e a Babilônia já tinha ido. Então o norte também pode estar referindo hoje a alguma coisa que Deus vai fazer na Rússia, com a Rússia que é do norte mesmo, né? Para valer, né? Mas assim, você viu a primeira visão, quase a primeira visão, a segunda visão que Jeremias teve foi de uma panela vindo do norte. E toda vez que ele fala que vai vir uma decisão, vem do norte. Então você vê um tema... Hã? É. Ele fala sobre as veredas antigas, que Isaías também fala, em Jeremias 6:16, ele fala veredas antigas, bons caminhos, descanso para a alma. Ele também fala como Isaías, porque clamei e ninguém ouviu, vocês vão clamar e eu não vou ouvir. Vários versículos disso aí. Clamei e não ouviram, então vocês vão clamar e eu não vou ouvir. E eu gostaria, acho que você pode anotar isso, para vocês trazerem como tarefa da primeira aula em agosto. Você traz frases de Jeremias que são muito, assim, famosas, conhecidas, né? Assim, várias frases. Vocês citarão algumas hoje. Tipo, como essa que eu falei agora. É, achar as tuas palavras, logo as comi, entendeu? Clama a mim, responder-te-ei. Entendeu? Assim, versículos que são famosos, né? É, tenta, assim, achar vários, enquanto está fresquinho na sua mente, não deixa isso para depois não, tá? Anota, talvez vocês já anotaram aí algumas, né? Dá uma olhada e traz aqui umas três ou quatro dessas frases, assim, frases bem conhecidas que todo mundo cita, todo mundo conhece, né? Eu citei duas, né? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas. É, isso. É isso que a Sofia falou. Esse que vem dias que não dirás mais, o Senhor nos livrou do Egito, mas livrou dos países. Aquele lugar, com benignidade eterna te amei e tal. Ele tem muitas frases assim, dá para você pegar vários. Agora, outro ponto aqui. A dor do povo é sentido pelo profeta, mesmo que o povo ainda não sente. Você já pensou? Ele falou, que minha cabeça virasse lágrimas. E já, o povo não está chorando nada. E ele já está chorando, porque está vendo a maldade do povo, e vendo o juízo que vem sobre eles, e o povo não está sentindo dor nenhuma ainda. Mas ele está chorando pela dor deles, antes deles sentir a dor que eles vão sentir. Então, assim, isso é bem forte, né? O povo não sente a dor ainda e o profeta está vendo tanto que ele começa a chorar e sentir a dor deles antes que eles sintam essa dor. E o motivo, assim, um dos temas, uns grandes temas de Jeremias, como se fosse uma coisa que é característica do livro dele, eu acho que eu vou ler algumas passagens aqui, mas são muitas. Ele fala, porque vocês deixaram a minha lei e não ouviram a minha voz e seguiram os conselhos do seu próprio coração, eu estou com raiva de vocês. Então, basicamente, ele fala, vocês deixaram de me ouvir e ouvem os seus próprios conselhos. Isso é vez após vez após vez. Então, basicamente, é caminhos e pensamentos errados do povo e eles largam Deus e segue seus próprios caminhos, tá? Isso é, e assim, vamos só citar um aqui, Jeremias 9, 13. fala, porque deixaram a minha lei que lhes pus adiante, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram obstinadamente segundo seu próprio coração, e após balinhos como eles ensinaram seus pais. E assim, são muitas passagens, muitos. Grande tema deles é isso. Não ouviram a Deus e seguiram teimosamente, obstinadamente, seu próprio coração. Isso. Essa é uma das frases. Mas é assim, você viu como é que é interessante? Isso aí é bem interessante. Eu já falei, mas só comentar aí. Ele alterna entre ele falar com Deus e Deus falar com ele. Você tem que ficar muito atento em Jeremias, porque tem hora que é ele que está falando com Deus e tem hora que é Deus que está falando com ele. E ele não avisa. Então você tem que ficar atento quando ele está falando uma coisa ou outra.
Tem hora também que parece que Jeremias é Israel, né?
É.
No versículo 16, quase que Jeremias fala, Deus falando com Jeremias, mas Jeremias já é Israel.
Esse eu não vi, não, mas depois... 16. Hã? 16?
Jeremias 16, para ele não ter mulher.
Ah, é. Isso é de Jeremias mesmo.
Mas porque eu acho que talvez é porque tem essa situação por causa dos filhos e tal.
Ele falou que o povo vai ter os filhos morrendo, então ele fala que não é para casar e nem ter filhos, né? Vocês já comentaram, mas é importante você colocar isso em muitos lugares. Ele diz para ele não orar pelo povo. Não ore pelo povo. Agora, quando Deus fala não ore pelo povo, não tem problema você desobedecer, tá? Entenda bem, né? Sim. Porque ele ora pelo povo. Deus fala que não vai escutar, mas assim... Ele teima e ora, né? Então Deus é assim também, né? Na mesma hora que fala que vai mandar juízo, ele fala que vai salvar. Que na mesma hora que ele fala que vai castigar, porque ele quer ter misericórdia. Então, assim. E eu coloquei isso que ela falou também. Ele alterna entre pedir juízo por causa dos caras que estão perseguindo ele. Não deixa eles em paz. Mata eles, Senhor. Manda fogo sobre eles. E depois fala, ah, Deus tem misericórdia deles. Então ele fica alternando, né? Ele fica mudando isso aí também. É, essa frase que a Sofia leu, tem muitos lugares aqui em Jeremias, tá? Não é só a passagem que ela leu. Não vai dizer mais o Senhor que nos livrou do Egito, mas o Senhor que nos tirou de todas as nações. Gente, isso cumpriu em nossos dias, né? Israel, por 2000 anos, ficou fora da terra. Ele ficou fora da terra 70 anos quando estava na Babilônia. Ele ficou fora da terra deles 2000 anos, praticamente. 1900 anos, mais ou menos. E Deus começou a chamar de todas as nações do mundo, até hoje estão chegando lá, chama Alia, né? Alia é o retorno, que é exatamente o que Jeremias está falando aqui, que ele vai mandar caçadores, vai mandar pescadores, e vai mandar ir atrás deles, e vai pegar eles de todos os reinos, ele fala do reino do norte. Vocês sabiam que a Finlândia, os cristãos finlandeses, fizeram trajetos, ônibus, para recolher judeu na Rússia, e levar... Eles levavam para suas casas e tal, depois encaminhavam para Israel. Tem vindo muitos judeus da Rússia por causa disso. Que é do reino, até hoje, do reino do norte, Deus está pegando eles. Mas não só do reino do norte, de todos os lugares onde eles estão, lá em Israel tem judeu de toda parte do mundo. Então, isso aqui que Jeremias está falando, cumpriu literalmente, mas não quando eles voltaram da Babilônia. Aconteceu depois da segunda dispersão, que foi depois da morte de Cristo, que foi a destruição de Jerusalém. Então nós vivemos em dias onde Jeremias, muita coisa que Jeremias falou, está acontecendo. Isso é coisa bem interessante. Porque 2000 anos, você pensa, então não vai acontecer mais, né? Não, isso é coisa ultrapassada e está acontecendo hoje. Então o que Jeremias falou ainda tem poder de ação, né? Ainda tem funcionamento. A lista que você levantou, também a questão dos símbolos, Deus usou ele muitos, na primeira visão era da vara da amendoeira, depois da panela, depois do cinto apodrecido, depois ele não poder casar, depois do oleiro, depois do vaso do oleiro, depois figos bons, depois comprar a terra, toda essa mesma lista. Então, Deus com Jeremias era muito visível. Muito prático, muito real, muito material, para mostrar mesmo, para visibilizar as coisas e mostrar as coisas. Muito interessante isso aí. Isso que eu citei não são todos, né? Tem mais coisas aí. Outro tema é o renovo de Davi. Ele cita o renovo de Davi, por exemplo, Jeremias 23, 5 e 6. Tem hora que ele nem fala renovo de Davi, ele fala Davi meu servo. Ou então fala um rei há de reinar com justiça. Então sempre ele fala dessa pessoa. Essa pessoa é a base do Messias, a base do, né, da descendência de Davi. O rei, Deus fez uma aliança com Davi, né, que um filho dele ia reinar para sempre e tal. Então sempre que ele fala da restauração, está ligado a esse renovo de Davi. Renovo de Davi é o quê? Cortou o toco, ficou morto, parece que não tem mais nada, de repente brota de novo. Da mesma raiz, brota. Então o renovo de Davi é esse broto que surge de alguma coisa que alguém achou que tinha acabado e está surgindo novamente. Né?
Cristo ele vem quando eles estão voltando da Babilônia?
Não, vem depois. Vem depois. Mas o fato de eles terem voltado de Babilônia foi muito importante, porque senão não ia ter nem lugar para ele nascer. Né? Entendeu? Não ia ter nação, não ia ter povo. Entendeu? Isso, 33 fala vários versículos, 15, 17, eu notei aqui vários versículos. 33 fala muitas vezes sobre isso. Ele fala como a palavra de Deus mexe com ele profundamente. Isso tem muitos versículos aqui. É o que eu falei, que ele falou que ficou azarado por causa da palavra de Deus, né? Mas tem hora que fala assim, eu estou tremendo, eu não quero falar mais. Toda vez que eu falo dá problema, mas aí virou um fogo e eu não consigo segurar, aí eu tenho que falar. Entendeu? Então assim, ele fala muitas passagens, eu notei muitas passagens onde ele fala sobre como a palavra de Deus afetava ele pessoalmente. Como que a coisa acontecia dentro dele, qual a reação que dava nele. E uma coisa que alguém falou aí sobre ele matar, foi o Ciro que falou sobre ele matar Ananias, na verdade ele não matou, ele só, né, o cara veio, desmentiu ele publicamente, quebrou o negócio na frente dele e falou, não vai acontecer isso que você está falando, não, vou tirar o jugo, vou acabar, Ele falou, amém, que Deus te ouça. Eu desejo isso com todo o meu coração. Foi embora para casa. Aí Deus falou assim, volta lá e fala para ele. Gente, quem que Deus pode usar para falar a palavra de Deus para o inimigo pessoal seu? Para defender a sua palavra? Tem que ser um cara muito santo, não é verdade? Porque senão fica parecendo, eu posso matar quem eu quiser. Ele é contra mim, então eu vou... Parece que fica uma coisa não humana. Então Jeremias era uma pessoa tão mansa, tão humilde, que Deus podia usar ele para falar diretamente a palavra de Deus para o inimigo dele. Alguém podia acusar, falando, não é Jeremias, né? Está na cara que você está se defendendo. Mas não era, né? Alguém podia acusar que ele estava se defendendo. Então assim, e não foi o único. Você lembra do cara, o Pazur enfiou ele lá na cadeia, lá na cela, vai tirar ele da cela no outro dia. Você falou, quem falou dele, tá sujo os pés de barro, você? Gente, tem que ter muita coragem, se falar a verdade, você tá numa situação dessa, você passou a noite toda na cela, o cara vem te livra, você fica humildezinho. Obrigado, me libertar, né? Não. Você vai ser um terror para você mesmo. Você vai, sua mulher vai prostituir, você vai ser preso, vai... O cara vai dizer, eu tô te libertando por quê? Vou te pôr de volta da cadeia, né? Ele não. Ele falava a palavra de Deus direto para o cara que era inimigo dele e falava a palavra de Deus pro cara. Gente, eu acho isso muito difícil. Porque normalmente fala assim, não, a gente tem que ficar humilde e deixar a outra pessoa falar, né? Porque eu, se eu falar, vai ficar na cara que eu tô querendo reagir contra. Mas não, Deus usava ele mesmo para falar contra as pessoas e ele dava palavras diretas, pessoais, para a pessoa na situação. E o cara chegou a morrer. E outros, aconteceu vários casos, né? Então é um negócio forte, viu? No ministério de Jeremias é um negócio muito forte. O tema dos 70 anos, o tema dos 70 anos é muito importante para Daniel e para tudo mais, os 70 anos que ia durar o cativeiro e tal. O fato que ele lembrou de todas as palavras que Deus falou com ele desde o início, gente, fazia 30 anos que ele tinha recebido a palavra de Deus. Deus falou assim, escreve tudo. Sabe por que Deus mandou escrever tudo? Porque o povo não ouviu nada que ele falou. E Deus queria, e falou assim, o povo vai voltar, eles vão precisar desse livro. Elias, Deus não mandou escrever nada, né? Elias não tinha que escrever nada, os outros iam escrever sobre ele, mas ele não ia escrever nada. Se foi Jeremias que escreveu Reis, foi Jeremias que escreveu sobre Elias, né? Mas Elias não escreveu nada. Agora, Jeremias, Deus falou, escreve, porque eles não estão escutando nada que você está falando, mas eles vão voltar e esse livro vai ser muito importante. E é importante para nós até hoje, né? Quantos anos depois que nós estamos lendo isso aqui? Né? Ele era em torno de 700 anos de Cristo. Ele professou 700 anos antes de Cristo. E nós estamos aqui 2000 e tanto depois de Cristo. E Deus mandou ele escrever naqueles pergaminhos e o rei pegava e cortava e queimava e escrevia tudo de novo. Acho que foi umas 3 vezes que escreveu. Coitado do Baruque, né? Mas mais impressionante ainda do que o Baruque é o fato que Jeremias lembrava. Ele lembrava. E você ainda fala que quando ele cortou e queimou, escreveu outro, para Deus falar assim, vai lá e escreve outro. Para Deus é fácil, né? Vai lá e escreve outro. Escreve outro. Deus, eu acabei de escrever todinho, novinho, ele cortou, queimou tudo. É, isso que eu falo assim, e muitas outras semelhantes. Então quando ele estava escrevendo, vinha unção e ó, aumentava mais, escrevia mais. É, você apagou aqueles, agora vem mais.
O Arlene tem falado que eu acho que na época de Jeremias, foi onde o pai de Daniel também soube do Caíbe, se eu não me engano. Foi o pai de Daniel ouviu as orientações de Jeremias.
Mas Daniel era... Pode ser pela idade que tinha, mas o Daniel mesmo, pessoalmente, era contemporâneo de Jeremias, né? Na mesma época. E com Jeremias, Deus era a favor do contra. Olha aqui, ó. Todo mundo acha que vai ter paz. Jeremias falou, vai ter guerra. Ele falou assim, não. O Nabucodonosor foi embora, nós vamos ficar numa boa, nós vamos pedir faraó, faraó é forte, faraó vai defender a gente. Ele falou, não vai, faraó não vai defender, fica sumiço para Nabucodonosor, ele vem, ele falou, não vem nada, você está falando errado. Aí ele fala a vida toda isso, aí vem Nabucodonosor, aí arrasa com tudo. Aí vocês viram quando aí Deus fala assim, Jeremias, compra o terreno do seu amigo, você vai vir aqui. Ele falou assim, Deus, comprar um terreno? Eles já queimaram tudo, já mataram todo mundo, o terreno não vale nada. Pode pegar de graça. Eu vou comprar um terreno. A minha vida toda eu estou profetizando as coisas, o que todo mundo achou que era louco, agora estão vendo que eu falei a verdade? Eu falei, não, não, Deus, agora que tu quer falar sobre restauração. Agora vai restaurar. Ah, ele falou assim, o senhor pode, só pode estar brincando comigo, não é possível. Porque você lembra que ele comprou, selou, guardou, e depois falou assim, Deus, o senhor fez o céu e a terra, o senhor é poderoso. Mas eu não entendi, não. Entendi, não. E Deus falou assim, eles ainda vão comprar terrenos e vão alegrar, isso aqui vai ficar cheio de gente. E eu agora parei de ficar com raiva, agora eu estou falando é da bênção. Deus falou assim, Deus, você podia esperar um pouquinho mais, né? Para curtir pelo menos, para ver que eu falei a verdade e aconteceu. Agora eu tenho que falar de novo na contramão. Eu estou andando assim, e todo mundo está assim. Aí quando todo mundo vira assim, eu viro assim, agora eu vou ao contrário. Então assim, a vida dele, a vida de Jeremias é uma vida sofrida, viu gente? Uma vida sofrida, difícil, complicado. Estamos chegando no fim, gente. Tem mais só algumas coisinhas aqui. Deus revela a nova aliança a Jeremias, incondicional, e que funcionará porque Deus fará unilateralmente, que é Jeremias 31 a 34. Eis que eles dizem que farei nova aliança, não conforme a outra aliança, porque essa aliança vai depender só de mim. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, com todas essas coisas que Jeremias tentava falar com o povo tinha coração duro, ele ainda teve uma visão de que ia ter um futuro onde eles não teriam o coração duro. Agora, gente, o judeu até hoje tem o coração duro. Jeremias 31 não aconteceu ainda para os judeus, mas vai acontecer. Porque se Deus tirou eles de toda parte do mundo, vai chegar uma hora que Jeremias 31 vai acontecer, Deus vai colocar a lei no coração deles, e isso vai ser maravilhoso, né? Precisamos estar ansiando por esse dia, que Deus cumpriu parte de Jeremias, mas essa parte aí ainda precisa ser cumprida. E o que me impressiona também sobre o fato de Jeremias, vocês perceberam que ele tinha a palavra de Deus, não só sobre o futuro, coisas grandes. Ele tinha a palavra de Deus para as pessoas na época dele. Por exemplo, o rei veio perguntar para ele. Está cercado Jerusalém. Foi quando ele tirou do poço. O rei pegou ele escondido e falou assim, Jeremias, está cercando a cidade, vão tomar a cidade. O que eu faço? Jeremias fala, sai, se entrega na mão do rei. Mas o rei estava com medo, sabe por quê? Porque ele tinha rebelado contra o rei de Babilônia e tinha procurado socorro do Egito. Então o rei da Babilônia naquela época, eles iam ser furiosos, iam matar ele. E Jeremias falou assim, não vai te matar, ele vai conservar vocês em vida, vai dar certo, se entrega para ele. Agora, o bom senso falava assim, não, Jeremias está errado. Mas o que Jeremias falou era verdade. Se o rei tivesse feito o que Jeremias falou, porque vocês viram o que aconteceu com Zedequias, quem sabe o que aconteceu com Zedequias? Que ele não obedeceu. E aí ele fugiu de noite com o soldado. Ele ficou, sabe, assim, eu escapo no meio do deserto, o rei nunca vai me achar. Tal. E o rei achou ele. O que o rei fez com ele? Matou os filhos primeiro, na frente dele, para a última coisa que ele visse fosse isso, e estourou os olhos dele. E levou para Babilônia. Então, assim, se Zedequias tivesse ouvido Jeremias, ele teria saído bem. Mas ele não confiou. E a outra coisa, o povo, você que falou, né, que o povo veio com toda aquela, quem falou, que o povo veio pedir assim, pode falar bem, pode falar mal, que nós vamos obedecer, agora nós vamos arrepender e nós vamos seguir. Finalmente, né, aí ele foi orar, e gente, eles tinham um pouco de razão, tinha toda a razão, naturalmente falando, porque veio o cara, matou o regente que o rei de Babilônia deixou lá, E o rei de Babilônia podia ficar furioso e não saber quem foi que matou, e não foi eles que mataram e tal, e podia ter algum problema. Então, naturalmente falando, era meio perigoso ficar lá. E ir para o Egito era meio seguro. E não era, porque Nabucodonosor ia lá e ia conquistar o Egito. Então, mas eles não tinham como saber isso. Ele falou, não, o Egito é um reino milenar, muito mais antigo que Babilônia. A gente vai lá, a gente vai estar seguro.
E até alguns soldados da Nabucodonosor fugiram quando estavam
no Egito. É. Então, aí... Eles perguntando, mas fala com a nossa palavra do Senhor. Ele falou assim, fica aqui que Deus vai proteger vocês e não vai ter problema. Aí eles falam assim, Baruque pagou você para falar. Eles vão dar uma desculpa, né, para acusar ele. Não, não é palavra de Deus, que você não ouviu a palavra de Deus, não. Então assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jeremias tinha direção de Deus para coisas que as pessoas deviam fazer na época dele. Ele falou para o rei, faça isso. Ele falou para o povo, faça isso. Ele não tinha só profecia para o futuro. Ele tinha uma palavra de direção, que ia contra a sabedoria natural. Mas se eles tivessem feito, tinha dado certo. Mas ele, infelizmente, teve toda a vida dele essa tristeza de ver o povo não seguindo o que ele falava e desobedecendo, e aí não seguia. Mas é muito interessante ver essas palavras. Ele tinha a palavra de sabedoria bem claro. E ele falava, por exemplo, ele falou com o Baruque, ele falou com o Eunuco, ele deu palavras específicas para eles, você vai ser protegido, vai sofrer tudo, mas vai ser protegido e tal. E vocês viram que o rei da Babilônia, porque quando você lê Daniel, você entende que o rei da Babilônia podia ser um monstro, um coisa assim, mas ele tinha tido algumas experiências com Deus. E ele conhecia Daniel e ele sabia sentir as coisas. Então certamente ele sabia que, olha que tanto que Jeremias era famoso. Ele falou assim, um tal profeta lá falou com eles para não quebrar a aliança, e eles quebraram a aliança contra a ordem desse profeta. Aí ele falou com o capitão da guarda, ó, você vê Jeremias por ali? Deixa ele fazer o que ele quiser. Tira ele dos presos, se ele quiser vir para Babilônia, cuida dele. Ele é dos nossos, basicamente ele é dos nossos. É, ele defendeu a Babilônia, não foi tal e tal, faz o quê? Aí quando chega para liberar ele, o que Jeremias faz? Ele podia ir pro bem bom, ficar na Babilônia e tal, com os outros. Ele não, ele fica com os figos ruins, ele fica com os figos ruins. Ele já tinha falado, os figos bons são os que vão para Babilônia. Deus vai guardar, vai usar, vai abençoar. Os figos ruins são os que vão ficar aqui. Eles vão ser vergonha e escárnio, mas ele, em vez de aceitar para ir para Babilônia, ele fica com o povo para poder ficar falando com eles até o fim. Deus mostrou o amor dele por Israel, até para aqueles até o fim. Assim, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, gente, que Deus não está brincando, fazendo só demagogia. Qualquer hora que eles arrependessem, Deus ia reverter a coisa. Mas eles não arrependiam. Então Deus mandou Jeremias, e Jeremias sofreu até o fim, tentando alertar eles para eles não continuar. Porque lembra o negócio da rainha do céu, né? Ele falou assim, para de fazer isso! Para de fazer isso, já está azarado até o último grau, já desobedeceu até indo para o Egito. Mas pelo menos para agora, em algum momento para. Em algum momento para. Porque ele podia falar, não, vocês não querem mesmo nada com Deus? Se vira, vai embora, eu vou para Babilônia, fico numa boa, não. Ele foi com eles e direto falou assim, gente, para. Ele falou assim, mas nós não queremos Deus. Mas Deus quer vocês, para com isso. E eles falaram, não, mas é porque a gente parou de ser a rainha do céu lá. E agora, então assim, eles eram teimosos até o fim e se tornou aquilo, aqueles figos ruins. É, mas Deus queria que o povo voltasse. Todo momento ele queria que o povo voltasse. Não era conversa fiada, era verdade. Deus queria que o povo voltasse e o povo não voltava. O coração. E vocês viram aquele negócio dos libertar os escravos? Eles libertaram os escravos? Nabucodonosor estava cercando a cidade. Aí eles falaram assim, vão libertar os escravos hebreus? Aí libertaram. E fizeram aliança. Passaram no meio dos animais partidos, partiram o animal no meio. E partiram no meio, porque quando ele partia no meio, fazia aliança. E aquela aliança significava, se eu quebrasse a aliança, que me parta igual partiam esses animais. Beleza. Soltaram, aí Jeremias falou assim, muito bom, vocês deviam ter feito isso desde a época que saiu do Egito. Mas pelo menos tarde do que nunca. Já fez, beleza. Mas aí isso aconteceu, Nabucodonosor foi embora, porque ficou sabendo que o faraó saiu, e eles falaram assim, ah, nós estamos livres, e a casa está sem faxineira. Né? Então, pegou de volta. Aí, o que Jeremias fala? Vocês profanaram o meu nome, o nome de Deus. Profanaram, que vocês fizeram aliança, passaram no meio dos animais, juraram de obedecer a Deus, e agora vocês voltam atrás. Eu vou assoviar e vou trazer Nabucodonosor de volta, e vai acabar com vocês. Porque vocês fizeram aliança e quebraram a aliança. E isso é profanar meu nome, é fazer meu nome de errado, e escravizar os seus irmãos de novo. Né? Então, essa é a história dele. E nós vamos parar por aí, porque ainda temos que ler um pouquinho mais de Jeremias, né? A parte de Jeremias que nós não lemos, principal que nós vamos comentar no início de agosto, é sobre Babilônia, tá? É principalmente sobre o juízo, sobre Babilônia, que é uma parte bem importante dele. Mas aí tem... Então vocês têm... Fica claro, né? Vocês vão ler Lamentações, Jó e Salmos. Daí, vocês vão trazer... Salmo, vocês vão descobrir o Salmo que começa com o depressivo e vai até o fim. E vocês vão trazer anotado passagens maravilhosas de Jeremias, tá bom? Beleza?